Estávamos conversando aqui no intervalo e vendo também aqui informações de um rio de vinho que inundou ruas da cidade de Portugal após o estouro de um depósito, né? Aliás, informação que foi passada pelos nossos convidados. Pois é, um verdadeiro rio de vinho, né, Henrique e Emílio?
Foi. A cidade ficou roxa.
Olha a preocupação. Mas por que se deu esse estouro aqui?
Na verdade, hoje no mundo existe, na Europa principalmente, o consumo de vinho baixou e a produção continua. Uhum. Então, os governos estão comprando, para auxiliar os produtores, comprando o excedente de vinho, que é vinho velho, que já não tem mais como esperar para ser consumido, e estão mandando para as destilarias para produzir álcool. E no caso de Portugal foi isso, uma destilaria que existe na pequena cidade, encheu os tonéis todos de vinho e dois deles, tonéis gigantes, acabaram estourando e vazando pelas ruas da cidade. Como a destilaria fica no topo do morro, então todas as ruas da cidade acabaram sendo inundadas com vinho.
Caramba, foi bem no domingo. O cidadão acordou, olhou para a rua, estava tudo na cor do...
Tudo roxinho.
Tudo roxo. Pois é. O ouvinte perguntou, Henrique, sobre... linhas de financiamento, né? Se o governo cortou, se ampliou, como é que está essa questão de linhas de crédito?
Então, assim, as informações que foram passadas pelo Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, que é o que foca o Pronaf, que a gente tem dois planos safra. O plano safra da agricultura empresarial e o plano safra da agricultura familiar. São dois planos safras diferentes. Tanto um quanto o outro, ou se mantiveram ou tiveram acréscimo no valor que o governo federal está disponibilizando. Então, o Pronaf, que é o que a gente mais, né, que é o Plano Safra da Agricultura Familiar que a gente mais atende aqui no escritório, a gente não está sabendo de nenhuma redução em relação ao crédito, nem na falta de crédito. Todos os projetos que a gente tem encaminhado ao banco não estão voltando por falta de recurso financeiro. Uhum. Pode ser que tenha alguma linha específica que pode estar sem dinheiro hoje, entendeu? Porque dentro do plano tem várias linhas de crédito para diversas atitudes. Tem Pronaf Mais Alimentos, tem Pronaf ABC, tem Pronaf Agricultura Familiar, tem Pronaf Mulher, Pronaf Jovem. Aí depende da linha de financiamento que o produtor está tentando acessar. Se ela teve problema ou sabe de alguém que tem problema para acessar crédito, ela pode estar indo até o escritório da Epagre ali que a gente pode orientar da melhor forma possível. A gente tem contato com todos os agentes financeiros de Uruçanga, né? Então a gente conhece, trabalha com todos os gerentes de banco e cooperativas. Uhum. Então a gente consegue verificar se isso está acontecendo. Mas até o momento não há escassez de recurso dentro do Pronaf, né? E dentro do Pronamp também não. Talvez, como eu digo, em alguma linha de crédito específica. Uma linha de crédito que sempre acaba recurso muito rápido é o PCA, que é o Programa para Armazéns, do Pronamp. Uhum. Ele tem uma linha de crédito onde os juros é mais baixo, que é para armazéns menores. Essa linha chega no mês 2 e sempre acaba. Uhum. Em todos os anos de plano safra. Porque o juros é muito bom e armazém todo mundo está precisando construir sempre, porque a produção de grãos no Brasil faz tempo que não tem armazém suficiente. Então, é o que a gente tem. Assim, pode ser que alguma linha para veículo está sem... Sei lá, tem uma linha específica para comprar moto, por exemplo. Uhum. Talvez essa aí está sem crédito, não sei. Porque a gente não mandei nenhum para lá. Mas aí, consultando o agente financeiro, ele vai te dizer qual linha que está com problema de crédito ou não. Entendeu? Mas, em geral, esse ano a gente teve um aporte de recurso maior do que o do ano passado, né? E tá rodando.
Perfeito. Perguntar para o Emílio, né, que é engenheiro agrônomo, mas também empresário, produz, distribui e tem uma visão bem ampla de mercado. O que hoje é conveniente, é inteligente, né, e que tem menos oscilações de mercado de uma safra para outra, que é legal plantar, que teria um comprador mais garantido, né?
Bem, então, em primeiro lugar, quando você vai investir numa atividade rural, você tem que ver o mercado. Se o mercado está aberto, se existe espaço para aquela atividade, para aquele produto, porque colocar no mercado. Isso acho que é a primeira análise que tem que ser feita. A segunda análise é ver se o clima local, como a agricultura é muito influenciada pelo clima, se o clima local aqui ele é favorável a essa cultura. Hoje nós temos variedades que servem para climas diferentes. Tipo, você vai plantar soja na nossa região, as variedades são diferentes da soja de Mato Grosso, vai plantar o milho aqui, é diferente do milho do Paraná. Você vai plantar uva, a uva que tem plantado em Uruçanga é diferente da uva de São Joaquim. Então, em função do clima, então tem que fazer análise para ver se o clima é favorável. Depois de analisar o mercado e o clima, você vai ter que fazer uma análise financeira do retorno da atividade. Se você tem um capital que não precisa de um retorno muito rápido, que você pode esperar 6, 8, 10 anos para ter o retorno, esse tipo de atividade geralmente é mais estável, porque como o retorno é longo, menos pessoas aventureiras se jogam nessa atividade. Agora, geralmente, se você quiser um retorno rápido, tem que ter muito cuidado, porque quando o retorno é muito rápido, tem muitos aventureiros. Existe o modismo, como falei primeiro, também de plantio. Uhum. Teve modismo de criar alvo de codorna, de criar chinchila, de criar avestruz, enfim.
Modismo de criar rã.
Então, cogumelo. Teca. Então, esses modismos não entram. Então, primeiro, conselho que eu dou. Quando vem esse modismo, que todo mundo quer fazer uma coisa, não entre, que é furada. Que o mercado não vai absorver a produção que muitas pessoas que não são do setor, que são do setor urbano, que tem outras atividades econômicas, se metem a fazer essa atividade. Mas ele não depende disso para sobreviver. O agricultor não depende da sua produção para sobreviver.
Então, o especulador investe e não quebra. E muitas vezes o cara que depende para sobreviver, ele vai ter problemas.
Claro, né? Porque o especulador tem dinheiro para investir. Uhum. Se não der certo, ele só perde o dinheiro. Uhum. Agora, quem depende daquela atividade para sobreviver, ele vai quebrar. Ele vai ter que vender a sua propriedade para pagar a dívida. E mesmo com esse recurso barato de Pronaf, com juros baratos, a prestação vai vencer.
Exato. O boleto chega.
E quando chegar, o boleto tem que pagar. Se não pagar, fica inadimplente. Fica inadimplente, não consegue não acessar mais outros recursos. Então, ali vira um inferno na vida da pessoa.
É importante porque ressaltar, quando tu falta, o Pronaf tem uma linha de juros muito barato, né? Anualmente. É de 4% a 6%. Uhum. Mas se tu começa a dever, ele começa a correr juros de mercado. Certo. Naquele que tu está devendo. E aí o bicho pega.
E a agricultura não consegue suportar o juro de mercado, porque a remuneração não permite isso. Uhum. Então, se você for pegar juro de mercado de 12%, 15% ao ano, você não consegue pagar com a produção. Isso aí, então, então, voltando, eu estou colocando a base do que plantar, uhum, do que criar, do que fazer. Então, o que pode ser feito na região? Então, cultivos de, como se fala aqui, de hortaliça é possível. Cuida muito cuidar o mercado, porque o mercado de hortaliça é uma atividade muito rápida. Em 3 meses você está colhendo e vendendo. Uhum. E está se profissionalizando muito. Uhum. A atividade. Não só a hortaliça, mas toda a agricultura está sendo muito profissional.
Certo.
Então, você tem que ter a garantia que de tecnologia para fazer produzir bem. Porque você não pode produzir mal. Se produzir produto de segunda qualidade, já o mercado não quer mais. Uhum. Porque antigamente você vendia produto de segunda qualidade com um preço menor e o mercado absorvia. Hoje o mercado nem compra mais mercado de segunda. Vai para o lixo. Uhum. E quem está no setor produtivo sabe quanto joga no lixo. Quanta mercadoria vai para o lixo todo ano porque não tem para quem vender. Porque não tem qualidade. Então você tem que produzir com qualidade, tem que ter tecnologia para produzir. E daí tem que procurar, se você não tem conhecimento, procura uma assistência técnica, tem a Epagre, que dá gratuitamente. Se não quiser da Epagre, tem das agropecuárias, das cooperativas, tem agrônomos privados que também dão assistência, mas vão cobrar, porque tem que sobreviver também com a sua atividade. Né? Então, a fruticultura permite também na região vários tipos de fruto, né? O teu pêssego, a ameixa, que é possível plantar. Cara, mas é uma cultura altamente tecnificada, que tem dificuldade em produção de mercado, mas tem uma estrutura de câmara fria, de máquina para pulverizar, tratorizado, é um investimento alto que você tem que colocar. Hortaliça é um investimento menor. Uhum. Você pode trabalhar com grãos, se tiver áreas com grãos, também com grãos, já o investimento é alto, porque você só quanto custa uma colheitadeira, quanto custa uma plantadeira, quanto custa um trator para trabalhar com grão, tem esse trator maior já. Uhum. Então, são fatores que têm que ser avaliados quando você vai fazer uma atividade rural. Então, não é simples assim dizer, plantar coisa que vai dar resultado.
Exato.
Tem que analisar cada pessoa, cada ambiente que ele vai desenvolver atividade e a sua capacidade técnica e financeira. Uhum. Então, para poder ter uma decisão. Então, é muito difícil dar uma receita aqui no microfone para colocar, de repente, alguém em uma situação, porque eu dei minha informação, acreditou na minha informação, uhum. e a informação não fecha com as condições locais que ele tem na sua propriedade, seu conhecimento, da sua base financeira. Então, isso tudo é importante. Hoje, tipo, tem o aviário, que é suíno, tudo é possível, tudo dá retorno, mas tem que ter uma condição. Você vai montar um aviário hoje, vai custar 2 milhões de reais, o cara tem financiamento para isso, o cara uhum. tem financiamento bancário para isso, uhum. mas tem que ter garantia para garantir os 2 milhões e meio de capital para garantir, ou tem que ter avalistas que tenham capacidade
de suprir
uhum. e o banco não vai colocar 2 milhões na mão de uma pessoa se não tiver garantia de receber esse dinheiro, uhum. porque os bancos levaram muito calote no passado já. Então, e tudo isso tem que ser analisado para fazer um empreendimento rural e de sucesso.
Perfeito.
Porque é muito fácil o empreendimento, porque olha que tu começou, é uma beleza, é só festa, trabalha, todo mundo trabalha entusiasmado, tá, vai começar a produzir, mas de quando começa a minha conta a pagar, e começa o desespero. Se você não está sendo eficiente, você vai à bancarrota e daí não valeu a pena. Você vai ter que quebrar, vender o que construiu durante toda a sua vida, o seu avô, seu bisavô, seu pai construiu, patrimônio da família, vai acabar tendo que vender para pagar a conta do empreendimento mal feito.
O Bicudo. Ademir Debrida manda um abraço para você, Bilho, Totinho.
Né? Ah, um abraço, Totinho.
Está ligado no programa e já vou aproveitar aqui o Henrique. Henrique, tem mudas de eucalipto, onde posso comprar? Pergunta ao ouvinte.
Muda de eucalipto. A gente tem alguns viveiros na região, principalmente ali em São Ludgero, tem um viveiro.
Certo.
Pede para a pessoa mandar uma mensagem no meu WhatsApp da empresa, no 3403-1092, que eu passo o contato do produtor ali, tá? Certo. Aí ele vai conseguir comprar essas mudas ali.
Você falou viveiros, lembrei da
do EB.
Da empresa também, do Emílio. Uhum. Coincidência, é Viveiros também o nome, né?
É, EB Viveiros, sim.
Aqui em Santa Luzia?
Santa Luzia, nós não trabalhamos com eucalipto, né? Uhum. Nós só trabalhamos com ornamentais, árvores de reflorestamento mais nativas, ornamentais, flores e fruticultura. Assim, na fruticultura nós temos uma gama completa de produtos. E na parte de uva, nós somos uma referência nacional de uvas. Produzimos de uva de qualidade e vendemos para o Brasil todo. Somos uma referência, inclusive, com a Embrapa, nossa parceira nesse processo. E realmente, o resto de frutas também. Temos uma gama muito completa de frutas nativas e exóticas para o plantio.
Sucesso, hein? Um abraço lá para a Sinara também, né?
A Sinara é a nossa chefona lá, na loja aí.
Com certeza. Henrique, fique à vontade.
Não, é que quando o Emílio... aquela pergunta que tu fez, o Emílio, o que a gente pode plantar que dá
assertivo,
dinheiro?
Né?
Isso a gente recebe muito lá no escritório.
Ah, é.
Os agricultores chegam lá, tá, o que eu posso plantar aí para trocar que vai dar dinheiro?
Uhum.
E eu costumo sempre falar para o produtor, me traz o que tu quer plantar que eu vou te dizer se isso dá dinheiro e como faz para dar dinheiro. Entendeu? Porque é muito difícil, como o Emílio falou, a gente falar alguma coisa para o produtor. Tem muita coisa que influencia numa atividade rural para que aquela atividade dê sucesso. Às vezes não é só a questão econômica, é a questão pessoal do produtor, de se ele vai se adaptar àquela atividade, se ele vai ter prazer em fazer aquilo ali.
Uhum.
Né? Então hoje, se um produtor chegasse para mim, se eu fosse leviano em falar alguma coisa, eu falo, vai produzir leite. Leite dá dinheiro. É retorno mensal, é ótimo. Só que é uma atividade muito difícil da pessoa se adaptar.
E só ver leite, por exemplo, e a semana passada eu vou visitar um produtor de leite 13 de maio, com sucesso enorme.
Uhum.
Mas quantos quebraram na região com leite?
Quantos? Os que sobraram hoje a gente tem, em média, 35 famílias que vivem comercialmente do leite em Uruçanga.
Uhum.
Mas no passado, quantos que a gente tinha? A gente tinha mais de 200 famílias. E todas saíram da atividade. Porque hoje a atividade está muito tecnificada.
Compra aquele resfriador.
Isso.
Né? E aí,
não é só isso.
Como vender?
Tem muito. Todas as atividades na agricultura estão passando
O próprio animal, como manter.
O animal, cuidar. A comida do animal. Uxi. Como processa comida.
Tu tem que estar 24 horas na atividade. Na atividade ela é animal. Tu tem que estar lá. Pois sábado, domingo, feriado, não tem Natal. Natal tu está tirando leite de manhã cedo. Tu passa o Natal com as vacas. Entendeu? Não tem ano novo, fogo de artifício, não. Tu tá lá tirando leite.
Bicudo, sabe que tem uma doença que hoje é a doença acho mais presente na humanidade, né? Que é a depressão.
Certo.
raramente você vê quem trabalha com animais ter depressão com a agricultura, porque não dá tempo. Ele é tão, tão envolvido que acaba ajudando superar aquelas fases depressivas da vida. Certo. Porque o trabalho com coisa viva, o ciclo continua. Ele não vai te esperar a tua vontade, a tua doença para acontecer. Então, quem quiser curar a depressão, vai para a agricultura que ajuda a curar a depressão.
Então, assim, a atividade da pecuária, ela tem essa questão. Então, a gente sempre tem que trabalhar essa parte com o produtor. Fala assim, não, o que, que tu gosta de fazer? Uhum. Ah, não, eu gosto de grãos. Daí a gente vai dizer o que, que ele precisa ter para aquela atividade ser rentável. Então, se o produtor tem interesse numa atividade nova, não deixa de ir lá conversar com a gente. Hoje tem um monte de atividade diferente aí, o pessoal que gosta de coisa bem diferentona, a gente tem um monte de coisa que pode dar recurso, que dá para testar e que dá dinheiro, entendeu? Uhum. Tem demandas da indústria aí que a nossa agricultura familiar ainda não está atendendo. Eu até estou com um colega meu aqui com uma experiência em Uruçanga com biomédicas, né? Então, ó, a produção de guaco, que é uma planta simples de produzir. A gente tem uma indústria que consome, que é a Irela, aqui em Pedras Grandes. Ela consome uma grande quantidade, ela necessita de um produto, matéria-prima de qualidade. E ela tem um valor agregado muito bom. Então, qualquer produtor que produz fumo hoje conseguiria produzir, por exemplo, o guaco na produção, que é uma biomédica.
Muito fácil.
Muito fácil. É um cipó.
A pessoa falou aqui assim, ó, eu trabalho com leite, está muito difícil. Esse ano o leite baixou muito
isso.
O preço.
É verdade. Esses são os ciclos da atividade. Isso é normal. Todo mundo que trabalha com leite sabe que tem ano que vai lá em cima e vai lá embaixo.
Será que o alimento do animal baixou o valor também?
Deu uma baixadinha, porque o milho baixou e tal, deu uma reduzida, mas mesmo assim, tem sempre um limite, né?
A agricultura é pior, o setor agrícola é pior, mas toda atividade econômica tem seus ciclos. E quem, o empresário que não investir no momento bom, ele quebra no momento ruim. Então ele tem que investir, ter uma reserva no momento bom, não pode gastar todo o dinheiro, pode no momento ruim superar a dificuldade.
Certo.
São esses momentos que fazem o filtro, né? E a gente está falando também antes sobre a questão do leite e tal, né? Mas toda a agricultura está se tecnificando e ela está se normatizando cada vez mais. Certo. Então hoje, por exemplo, a gente tem na agricultura a questão do controle dos resíduos de agrotóxicos, está muito forte. A gente tem que, para o produtor hoje, para ter uma ideia, entra uma lei agora no ano que vem, que todas as notas de produção dele de venda tem que ser eletrônica. Então, o nosso produtor mais velho, que nunca mexeu no computador, vai ter que aprender a emitir uma nota fiscal eletrônica. Uhum. Isso é uma norma do governo do estado e vai não ter em volta.
Estamos em novos tempos. Aliás, eu vi um vídeo de um especialista que falou o seguinte, sabe por que os bancos querem acabar com o dinheiro em papel? Uma coisa óbvia, né? Cada Pix que você faz, Pix ainda está sendo vigiado meio à distância, mas daqui a pouco ele vai entrar no círculo também. Mas cada vez que você coloca o seu cartão de crédito numa maquininha, aí já está tudo declarado para o governo, né? O seu nome, enfim, o seu movimento financeiro. E daqui a pouco estaremos todos, né, no sistema declarando. Ou seja, a famosa e antiga sonegação, né, que é uma coisa cultural, eu acho que não só no Brasil, ela vai ficar, vai ser coisa do passado.
Vai,
né?
Vai difícil. Não, inclusive, só pegando o teu gancho ali, uma coisa que as pessoas, cidadão, não só agricultor, mas todo cidadão tem que ficar muito atento, se ele gastar 10 mil reais por mês com cartão, ele tem que ter uma receita um pouco maior de 10, senão a receita vai pegar ele e vai ficar na malha e o castigo é grande.
Exatamente.
Então a pessoa tem que ficar muito ligado, que o Pix, o cartão que gasta com o dinheiro que passa pelo controle dos bancos e do governo, porque óbvio que você passou um Pix, no mesmo instante o Banco Central já tem informação. E o Banco Central sabe da tua vida melhor que tu sabe. Eu
com
sei
certeza.
Porque eu sou do Conselho de Fiscal do Sicoob, que era de Suca, e mensalmente eu tenho assinado um monte de papel das fiscalizações do Banco Central de clientes nossos, e associado, porque de o nosso pessoal das agências tem que ir atrás da pessoa, porque saber porque fez aquilo e tal, para justificar, para não deixar a pessoa em dificuldade. Então, o Banco Central, qualquer ação que você fizer, ele está sabendo. E qualquer dívida que tiver, o Banco Central sabe que tem essa dívida, não tem mais hoje como enrolar. E num banco dizer, não, eu não devo para ninguém, eu preciso pegar tanto dinheiro. O gerente do banco vai lá, clica numa tecla, diz, não, você tem isso.
Outro
isso.
Banco aqui.
O Banco Central classificou que tu estás no nível 4, no nível D. Daí o banco já começa no nível dele, não dá difícil emprestar, porque aí o juro fica muito alto, porque o risco é maior. Então, é um sistema que está muito integrado. Então, quando se for sistema eletrônico, realmente isso vai ser totalmente integrado. E vai ter uma facilidade, você com o celular vai fazer sua vida no celular.
Perfeito. A nossa audiência chega até Jaguaruna. Bom dia, eu crio cavalos de raça. Onde consigo comprar sementes de alfafa ou mudas de feno? Jaguaruna, o Jota de Jaguaruna.
Semente de alfafa eu já nem recomendo, porque a alfafa é uma das pastagens mais exigentes em nutrição e pH do solo. E ali em Jaguaruna, com solo arenoso, certo. Eu não sei, né, velho, que isso ia dar
mesmo
muito
certo.
Mesmo
para cavalos de raça, talvez ele já
Eu não conheço a parte de pastagem, eu digo que faz mais de 40 anos que eu não mexo com isso, então tem dificuldade. E quando eu preciso, eu sempre consulto o pessoal. Mas para você pegar informação, acho que você procura na internet a EPAGRE, Estação Experimental de Lages. Certo. Lá tem um grupo de pessoas que eles vão te passar informação, ver se é viável você plantar alfafa ou outra forrageira e onde você consegue a semente. Eu achei, então, a EPAGRE, Estação Experimental de Lages. Perfeito. Você vai ter informação melhor que possa ter no estado.
Legal, Jota. Jaguaruna, um abraço para você. Aliás, ele tem aqui a foto do WhatsApp, né? Num belo cavalo aqui também. A orientação que temos. Os desafios do homem do campo. Dia 13 e amanhã, né?
É.
Amanhã é dia 13, o Dia Mundial do Engenheiro Agrônomo. E nós conversamos com dois deles, né? Um mais jovem ou com menos tempo de formação, outro com 40 anos, Emílio, né? Henrique Viane Silva, engenheiro agrônomo da EPAGRE de Uruçanga, e Emílio Della Bruna. Lembrando que a EPAGRE, né, sempre orienta o produtor local, né? Traz aqui informações sobre linhas de crédito, né? A melhor cultura para o plano, né? A ideia do agricultor. Obrigado, senhores. Sucesso sempre, saúde, né? Nós temos aqui 3 minutos para o meio-dia. Foi uma boa conversa, um tema importante, para a gente também saber valorizar o homem do campo quando vai no mercado. É tão fácil, né? Chega lá, põe a sacolinha, pesa e vai embora. Oh, maravilha, né? Agora você vai produzir, enfrentar todos os desafios do mercado, aí é outra conversa, é outra história, né? Então, mais do que trazer uma informação, é trazer sempre uma verdade, né? Da realidade, né, Emílio? Para não perder tempo e principalmente dinheiro.
Exatamente. E agradecer a oportunidade de falar, e nós estamos sempre à disposição para oferecer a informação melhor possível para nosso munícipe, só da região toda e nossos agricultores da região. Exato. Que acho que a nossa experiência de vida tem que ser repassada para outras pessoas, que é assim que a humanidade vai crescendo e vai evoluindo. Porque se você pegar a informação só para você, você não contribuiu para o crescimento da humanidade. A nossa missão aqui na Terra é contribuir para que os nossos filhos, netos, bisnetos tenham uma vida melhor que a gente. Então, é a nossa missão. E quem teve oportunidade, que como eu tive, de estudar em escola pública, ter informação, ter uma experiência de vida que eu tive, eu tenho a obrigação de passar essa experiência para a sociedade.
Perfeito. Obrigado, Emílio. Henrique, obrigado também. Muito sucesso, Henrique, que normalmente está aqui apresentando o programa.
Sim, também. Programa, né? Até vou convidar o pessoal a assistir o programa, né? Ouvir o programa, né? O Informativo Rural.
É ao vivo, né?
Não, é gravado. É gravado. Né? Ele vai ao ar aos sábados, né? Maravilha. Às 7 às 8, na Rádio Marconi. Perfeito. Então, peço a todos que queiram. A gente traz sempre notícias, entrevistas, né? A gente traz da região do estado, do Brasil, o que a gente conseguir da parte da agricultura. A gente está passando informação ali. E deixar o telefone do escritório disponível para quem quiser trocar uma ideia. Avisar também o produtor do campo e a quem quiser um atendimento pessoal ali. Segunda-feira eu fico o dia inteiro no escritório. Né? É difícil eu sair do escritório. Então, se quiser chegar lá assim na escura, pode chegar na segunda que eu estou por ali. Se não, nos outros dias a gente pede para entrar em contato pelo telefone. É o 3403-1092. Né? 3403-1092. Esse telefone também é o WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem ali. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas a gente sempre responde.